Hoje quero continuar falando sobre ânimo para todos vocês, ânimo de Deus ao nosso coração. E lá em Neemias, capítulo 4, nós encontramos, não é, então, essa palavra sobre ânimo que Neemias dá para o povo de Israel através da ação do Espírito Santo em suas vidas. Mas a oposição é uma coisa séria. Hoje eu quero falar sobre o ânimo diante da oposição e as ameaças que são resultados da confiança e segurança em Deus. O ânimo é resultado da confiança e segurança em Deus diante da oposição e ameaças. E isso nós temos. Os homens de Deus no Antigo Testamento tiveram. Os homens de Deus no Novo Testamento tiveram. Moisés teve oposição dos seus próprios irmãos, Miriam e Arão. Moisés teve oposição do povo que ele foi usado por Deus para tirar da escravidão. Também Davi teve oposição do seu próprio filho, chamado Absalão. Davi teve que fugir para o deserto. Um dos salmos mais difíceis que Davi escreve é o Salmo 3, quando ele fala do sentimento, da tristeza que havia em seu coração por causa da oposição do seu próprio filho, chamado Absalão. Também no Novo Testamento nós temos outros homens que tiveram oposição. Paulo escreve para a igreja de Corinto. A segunda carta de Paulo aos Coríntios é uma carta inteiramente escrita para se posicionar contra a oposição que havia na igreja de Corinto contra Paulo. Uma igreja que ele implantou, uma igreja que ele amou, uma igreja que ele diz: eu me gastei e me deixarei gastar em prol das vossas almas. Mesmo assim havia oposição. João, na terceira carta de João, ele fala duro contra indivíduos que são opositores ao seu ministério. Como alguém pode se posicionar contra o apóstolo do amor? Como alguém pode ser contra o ministério de um homem que chama a igreja de filhinhos, amados? Mas eles têm oposição. Na história da igreja, homens que estavam imbuídos em ensinar a palavra de Deus e fazer com que as vidas conhecessem melhor a Deus, têm oposição. Martinho Lutero, quando começa a escrever contra as indulgências, contra as vendas da graça feita por um camarada chamado ali na região onde ele vivia, Martinho Lutero, Tetzel, que dizia que quando alguém pagava pela graça e a moeda batia no fundo do cofre, a alma do seu querido, do seu parente, daquela pessoa para a qual estava pagando a graça, quando ouvia a moeda cair no fundo do gasofilácio, essa alma saía do purgatório e ia até o céu. Essa era a teologia que eles pregavam. Por isso que eles não queriam que o povo soubesse ler. Por isso que eles não queriam que o povo tivesse a Bíblia nas suas mãos. Porque com a Bíblia nas mãos eles iriam chegar aos mesmos resultados que Martinho Lutero chegou. Martinho Lutero só conseguiu chegar porque como monge ele podia estudar a Bíblia. Só os monges poderiam estudar. E aí então, ele lendo Romanos capítulo 1, versículo 17, o justo viverá pela fé. Ele entende que não precisa de indulgências nenhuma e começou a pregar contra as indulgências. As 95 teses de Martinho Lutero pregado na porta contra o Papa da Igreja Católica eram contra as indulgências. Então começou a oposição, começou a perseguição. Martinho Lutero é perseguido e agora ele tem que encarar um grupo de pessoas que o chamam numa cidade chamada Worms. E ali então, ele tem que dar conta daquilo que ele está fazendo. E um dos seus opositores diz: Martinho Lutero, eis aqui os seus livros, colocaram os livros dele, os panfletos que ele escrevia contra as indulgências, ensinando o povo que é pela graça a salvação. Você por acaso se retrata de alguma coisa aqui, Martinho Lutero? Você entende que o que você está escrevendo aqui está errado, Martinho Lutero? Martinho Lutero diz: eu não posso ir contra o meu conhecimento e a minha consciência. Não me retrato, não me retratarei. e que Deus me ajude. As pessoas ficaram furiosas, furiosas. Declararam Martinho Lutero como o inimigo maior do Império Alemão da época. Essa declaração fazia com que qualquer pessoa que pegasse Martinho Lutero na rua e tirasse a vida dele, não teria qualquer pena, porque isso não era crime. Quando ele saiu dessa chamada dieta de Worms, desse lugar onde estavam reunidos, alguns amigos de Martinho Lutero o prenderam num castelo. E ele ficou preso nesse castelo, porque se ele saísse nas ruas, ele perderia a sua vida. Qualquer pessoa poderia tirar a vida dele. Lá ele ficou conhecido como Irmão Jorge. Deixou a sua barba crescer. Deixou os seus cabelos crescerem para mudar um pouco a sua fisionomia, porque ele corria risco sério de morte. Foi lá nesse castelo. Foi lá nesse lugar que ele escreveu um dos hinos que nós cantamos e tem no nosso Cantor Cristão e no hino e no HCC. Castelo Forte é o nosso Deus. Que oposição! Mas o que faz Martinho Lutero, João, Paulo, Moisés e agora Neemias encararem bem a oposição? Oposição que é caracterizada por sentimentos e palavras insultuosas e escarnecedoras. Olhe só aí, capítulo 4 de Neemias. Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Sambalate e mais uma turma que aparece no livro de Neemias, vai aparecer aí no versículo 3, Tobias, são os indivíduos opositores da obra de Neemias na reconstrução dos muros de Jerusalém. O livro de Neemias, de fato, não é um livro para liderança. Embora nós tenhamos e podemos tirar muitos princípios de liderança do livro de Neemias, esse não é o propósito do livro de Neemias. O livro de Neemias tem o propósito de mostrar a ação de Deus através de um homem que se consagra a ele na reconstrução da identidade religiosa de Israel, na reconstrução de um povo que ama o seu Deus e que vai obedecer o seu Deus daqui para frente, mesmo porque eles têm que reconstruir Jerusalém porque eles foram desobedientes antes. E como desobedientes antes, eles pagaram pela sua desobediência. Tiveram Jerusalém destruída, foram levados para o cativeiro babilônico. Um grupo, as 10 tribos do norte, foram levados para o cativeiro assírio e nunca mais voltaram. Mas porque Deus é um Deus que cumpre o que promete, ele prometeu a Davi que jamais ele perderia o trono de Israel. Então a tribo de Judá, a tribo de Davi, ela é permanecida junto com a tribo de Benjamim, que ficou fiel a Judá. Vai para o cativeiro babilônico, sofre. Se você quiser saber qual é o sofrimento do cativeiro babilônico, você tem que ler Salmo 137. Veja lá a dor, o choro, o sofrimento que esse povo passa na Babilônia. Eles voltam e agora Deus diz para esse homem que é consagrado a ele: você vai ser usado para a minha glória, você vai reconstruir a identidade religiosa de Israel através da reconstrução dos muros. Porque se você folhear o livro de Neemias, você vai ver o que Neemias e Esdras fazem com relação à obediência à palavra de Deus no que diz respeito a alguns assuntos que até hoje ameaçam as nossas famílias. Então, esse camarada chamado Sambalate e Tobias, indivíduos que não tinham nada a ver com essa história, mas estavam lá criando uma oposição. Olha só, ardeu em ira o coração desses indivíduos. Vocês não têm nada a ver com isso. Neemias já havia dito: vocês não têm nada a ver com essa reconstrução. Vocês estão fora, vocês não são de Israel, deixa a gente em paz. O nosso Deus é o Deus que nos dará bom êxito, isso está no capítulo 2. Mas eles não deixam a oposição. E a ira se acende no coração de Sambalate. E começa então a manifestar-se essa ira. Como é que ela se manifesta? Se manifesta com sentimentos insultuosos. Olha o versículo 2. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhes isso? sacrificarão, darão cabo da obra em um só dia, renascerão a casa dos montões de pó, as pedras que foram queimadas. Olhe só o coração desse indivíduo. Olhe o sentimento que tem esse opositor contra Israel, contra Judá, contra Neemias e o povo que tem a ver com a história de Jerusalém. Eles não. Um sentimento de inveja, um sentimento de rancor, um sentimento de ira contra esses homens. Muitas vezes é isso que nós passamos. Pessoas que não têm nada a ver com você. Pessoas que não têm nada a ver com a sua história com Deus, porque não são nem crentes, mas que criam oposição para você. No trabalho, onde você mora, onde você estuda, onde você vive. Pessoas que deixam o seu coração se acender em ira contra você e nem razão tem, e criam oposições. Sentimentos contrários à sua fé, sentimentos contrários à sua crença, sentimentos contrários ao seu amor a Deus e ao Senhor Jesus, nosso Salvador. Já passou por isso? Tem opositores no trabalho, na sociedade, nos estudos, de gente que deixa a sua ira se acender contra nós simplesmente porque amamos o Senhor e amamos a Jesus. Mas além de sentimentos insultuosos, esses camaradas têm palavras escarnecedoras. Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Olha só que palavra escarnecedora, de desânimo contra o povo que está trabalhando. Vocês estão gastando tudo o que vocês têm aí, mas eu quero dizer que o que vocês estão fazendo é tão fraquinho, que uma raposa vai bater o rabinho dela aí e vai derrubar. Palavra escarnecedora. Quantas vezes também nós estamos na vida ouvindo gente falar isso? Ouvindo gente querendo desanimar o nosso coração com palavras escarnecedoras, dizendo coisas impensadas contra você, contra mim. O mais duro é quando essa oposição não vem só lá de fora, vem também de dentro, das pessoas que confessam o mesmo Senhor que nós, amam o mesmo Deus que nós, têm o próprio Senhor Jesus Cristo como seu Salvador, como nós, e mesmo assim criam uma oposição, deixam a sua ira entrar nos seus corações, e com palavras e sentimentos insultuosos e escarnecedores, começam a se opor contra você, contra mim. Como é duro, como é difícil, como entristece isso. Mas e agora, Senhor, diante de tudo isso, o que a gente faz? Como é que a gente age? Vai para cima com palavras insultuosas e escarnecedoras também? Não. A Bíblia diz em Romanos capítulo 12, não pague o mal com o mal. Não é assim. O que depender de vós tem de paz com todos os homens, diz Romanos capítulo 12. Senhor Jesus nos ensina a amarmos o nosso inimigo como a nós mesmos. Ai, mas Senhor, isso é difícil, o Senhor não podia mudar a palavra? Eu só queria dar uma apertadinha no pescoço. Não dá para mudar. Tem uns que mudam. Eles leem assim, Romanos 12. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. Mas não é assim que é para ler. É para ler assim. A mim, diz o Senhor, pertence a vingança. E Neemias sabia disso. O que é que Neemias faz? Olha só então. O ânimo retomado por Neemias e pelo povo é fruto da confiança e segurança que eles têm em Deus. Coloca para Deus. Como Martinho Lutero colocou. Ele colocou nas mãos de Deus. Castelo forte é nosso Deus. É um hino que mostra. Está nas mãos de Deus esse momento. Está nas mãos de Deus essa reforma. Está nas mãos de Deus promover a sua palavra, eu sou apenas um instrumento, e mesmo que Satanás venha me aterrorizar, me assalte, todavia eu estou firme no Senhor, diz Martinho Lutero. Castelo Forte é um texto, um hino, que ele teve as suas bases no livro de Abacuque, que é a literatura do Antigo Testamento, para Romanos 1,17, que Martinho leu, o justo viverá pela fé. E fez. Sabe o que aconteceu? Você sabe por que tem hoje jornalismo e imprensa no mundo, porque Deus tinha a história nas suas mãos. Um outro indivíduo, chamado Gutenberg, inventa a imprensa para imprimir Bíblias, e quanto mais a igreja medieval da época, que depois se tornará, não é a igreja católica apostólica romana e a igreja protestante, a igreja reformada, mas a igreja da época queimava os livros e a Bíblia, mais Bíblia agora era impressa, por causa da invenção de um homem chamado Gutenberg, que inventou a imprensa para imprimir Bíblia, e depois, logicamente, foi imprimindo outras coisas. Se você é jornalista e está aqui comigo nesta manhã, reconheça o trabalho de Gutenberg. Se você tem uma impressora na sua casa, agradeça a Gutenberg que teve essa ideia para imprimir Bíblia, gente. Sabe para quê? Para que o povo tivesse a Bíblia nas suas mãos e lesse a palavra de Deus. Assim como Neemias, Lutero disse, Calvino depois, e tantos outros reformadores da história da reforma, mas os mais conhecidos, Martinho Lutero e João Calvino, foram pessoas que se espelharam na atitude de Neemias e tantos homens de Deus. Nós não vamos partir para a vingança. O que nós vamos fazer? Vamos orar. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificam. A oração de Neemias foi, Senhor, a causa é tua, a obra é do Senhor. Que o Senhor trate com toda a justiça e justeza essa ira, esse sentimento e essas palavras insultuosas e escarnecedoras de Sambalate e de Tobias. Está nas tuas mãos, Senhor. Trabalha a favor dos teus servos. Não se esqueça da iniquidade deles. Essa aqui é uma oração conhecida como oração imprecatória. Deus dá a oportunidade de orarmos, não de nos vingarmos. De colocarmos, Senhor, esse povo está pecando contra nós, está pecando contra a tua causa, está pecando contra a tua santidade. Age contra a iniquidade deles, age contra a ira deles. E protege-nos, porque nós estamos cumprindo a tua vontade. Essa é uma oração imprecatória. Nós podemos orar assim. Salmo 137, que eu citei aqui, é uma oração imprecatória de Israel. Agora, eu posso orar imprecatoriamente. Eu não posso sentir imprecatoriamente. Eu não posso agir imprecatoriamente. Eu posso orar. E assim, qual é o resultado? Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Como é que Deus coloca ânimo em nosso coração? Venha até mim, derrame o seu coração diante de mim e ore a mim. Não se vingue por si. Não tenha no seu coração sentimentos de amargura, de rancor com relação aos opositores. Ore. Descanse em mim. Dê a mim toda essa iniquidade, dê a mim todo o opróbrio, dê a mim todo o desprezo, dê a mim tudo isso que os seus opositores estão fazendo contra você. E deixe que eu trabalhe. E Deus há de levantar outros Gutenbergs na história, para dar cabo aquilo que Martinho Lutero começou, à custa de perseguições, de oposições. Deus vai fazer o que fez com Neemias, e vai recobrar o ânimo como recobrou de todo esse povo na reconstrução dos muros de Jerusalém. Quero terminar com uma afirmação que diz assim: não devemos temer a oposição, devemos encará-la com fé no Senhor. E então, recobraremos ânimo e determinação. Não é com raiva no nosso coração. não é com rancor na nossa alma, mas com fé no Senhor. Joelho dobrado, de coração derramado diante do Senhor, colocando nas mãos de Deus os opositores, as oposições, e permitindo que Deus haja segundo o seu poder e segundo a sua glória. Deus recobrará, Deus dará de novo, e mais uma vez, e se necessário, novamente, ânimo, ânimo ao nosso coração. Que Deus nos ajude, que Deus nos atenda, e que nós aprendamos juntos que na hora da oposição, para continuarmos animados, vencendo a luta lá fora amanhã cedo, devemos derramar o nosso coração diante de Deus e colocar nas mãos e no controle que Ele já tem a vida dos nossos opositores, para que Deus haja e haja com grande poder e grande glória. Que Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra viva e eficaz, que nos ensina nessa manhã que para as oposições devemos oferecer joelhos dobrados diante de Ti. Que para, Senhor, as palavras insultuosas e escarnecedoras, para os sentimentos insultuosos e escarnecedores, nós devemos oferecer uma fé constante em oração a Ti, pedindo a ação do Teu poder em glória contra tudo isso. Habilita a Tua igreja, para que nós, como igreja, sejamos recobrados em nosso ânimo a cada dia, a cada instante, na luta diária, no dilema constante que passamos como servos do Senhor neste mundo tenebroso. Nós oramos assim, Pai, e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.